Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Hebreus, no capítulo 6. E nós vamos ler a parte B do versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Aleluia! Nós temos algo muito precioso quando andamos com Jesus. As nossas emoções, nós não somos de borracha, e como seres humanos, muitas situações nos pegam de surpresa, e às vezes realmente nós nos agitamos, nós ficamos ansiosos, mas a palavra de Deus nos ensina o que fazer com essa ansiedade, o que fazer com esses medos, e a palavra fala que nós devemos lançar aos pés de Jesus toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Nós temos um bom pastor que nos ama, e esse é um tempo de nós provarmos desse cuidado, é um tempo de nós provarmos do benefício de sermos filhos de Deus. A palavra fala que nós corremos para o refúgio. Há pessoas que correram para esse lugar quando decidiram realmente entregar as suas vidas a Jesus. E a minha primeira pergunta nessa manhã, nesse dia, é: para onde você tem corrido? Nas nossas jornadas de vida distintas, as nossas histórias, nós precisamos tomar uma decisão de para onde vamos levar a nossa vida. E algumas pessoas, elas se rendem àquele vazio que tem no seu interior, entendendo que ele é o tamanho certo para Deus vir ocupar. Então, quando todo ser humano tem esse vazio dentro de si, e nós precisamos preenchê-lo com algo. Só que esse vazio, ele tem o formato exato de Deus. Assim como a luva tem o formato exato de uma mão, e somente uma mão pode preencher uma luva feita com seus 5 dedinhos, e, enfim, o nosso coração, ele tem o formato exato de Deus. E quando nós percebemos esse vazio dentro de nós, muitas vezes corremos para realizar alguns sonhos na tentativa disso nos preencher. Algumas vezes a gente corre para tantas coisas, mas a verdade é que somente Deus pode preencher esse vazio interior do ser humano. Nós somos feitos com esse vazio, e não foi uma falha de fabricação. Foi porque o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, ele quer estar próximo de nós. Então esse vazio nos faz lembrar que sem ele nós não somos nada, nós somos incompletos. E muitos têm corrido entendendo que somente Jesus realmente pode preencher e se rendido a ele. E a Bíblia fala que aqueles que já correram para o refúgio, aqueles que já se renderam a Jesus, aqueles que já se entregaram, aqueles que já reconheceram que esse vazio tem um tamanho exato de Deus, eles podem provar de um forte alento para que possa tomar posse de uma esperança que está proposta. Essa esperança fala da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma eternidade para ser usufruída com Deus. Nós somos peregrinos nessa terra e nós não podemos nos esquecer. Sabe, quando nós temos essa salvação em Jesus, a morte realmente é lucro. E não tem nada que possa nos abater ou nos derrubar, porque se a gente partir daqui, nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com o Senhor, e isso é maravilhoso. Estar com Ele é o nosso alvo. Então, nós podemos aquietar o nosso coração. E quando nós temos essa esperança forte em nós, nós não vamos apenas ter a alegria plena somente na eternidade. Ela começa hoje, a vida abundante começa hoje. Mesmo em meio às tormentas, em meio às adversidades, em meio às tempestades, os que se aliançam com Deus, eles estão nesse refúgio, esse esconderijo. E é tão bom vivemos com o Senhor e podemos estar nesse lugar de proteção. E, no caos, nós estamos protegidos. Nós temos realmente um Deus que cuida dos seus filhos, e isso é maravilhoso. Nós precisamos lembrar disso. Então, para onde nós temos corrido? A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso está lá em João 16:33. A palavra, ela não nos promete só uma vida de tranquilidades. Pelo contrário, se você já leu o Apocalipse, você já percebeu que no final dos tempos as coisas não serão fáceis. Então, Nós não podemos achar que porque andamos com Deus, tudo vai só ser tranquilo, um marzinho tranquilo, não. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, a Bíblia é muito clara sobre isso, mas a Bíblia também fala que nós não devíamos perder a coragem, nem o bom ânimo, então nós precisamos nos lembrar disso. Correr para o refúgio, né? O verbo correr significa ação. Eu sempre, várias vezes na minha vida, já tentei correr. E correr não é fácil. E, sabe, exige preparo físico, exige dedicação. E eu não sou essa atleta tão assim disciplinada. Eu nunca consegui ser uma corredora nota 10, talvez uma nota 2,5, que eventualmente dava umas trotadinhas, uma corridinha, uma tentativa. Na escola tive que fazer algumas provas assim, mas eu sei que correr, né? Você tem que saber para onde você vai, você tem que dar aqueles passos acelerados, fazer aquele ritmo de corrida. E a Bíblia fala, aqueles que correram para o refúgio. Sabe, não é fácil para ninguém as decisões que precisam ser tomadas na nossa vida, mas existem algumas pessoas que entendem. Eu sei, tenho entendido quem é Jesus, e é para lá que eu vou. Eu vou me render a Ele, que é o caminho, a verdade, a vida. E essas pessoas, então, se empenham em se lançar nesse alvo, né, de relacionar-se com Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Deus Pai amoroso, e isso é muito especial, mas exige uma postura, exige empenho, exige esforço ao render-se e ao manter-se nesse lugar. E eu me lembro que nós tivemos uma experiência, sempre que eu vejo esse texto que fala sobre âncora da alma, eu não tenho muita experiência assim, com navegação, nem nada, mas uma vez nós fomos com a família lá para Santarém, no Pará, uma cidade muito abençoada, que tem uma igreja que nós estávamos ali servindo, conhecendo algumas bases missionárias, e teve 2 dias que nós tiramos com a família para fazermos uma viagem de barco, e nós pudemos andar pelo rio Arapiuns, o rio mais bonito que eu já vi, um rio enorme, que ali conectado com o rio Tapajós, e, assim, ali no Pará, e ele é maravilhoso, era um rio de águas limpas, e nós nunca tínhamos feito isso. Nós fizemos o passeio durante o dia, e as pessoas que estavam ali direcionando aquele barco, eles pararam no lugar, que eles falaram que era tipo um refúgio caso houvesse alguma tempestade, alguma coisa durante a noite, que nós passaríamos uma noite ali, então nós estaríamos seguros. Eu me lembro que estava tudo muito especial, tudo muito gostoso. Eu não sabia que nós tínhamos no Brasil praias fluviais, e nós pudemos conhecer nesse lugar que nós paramos o barco, né, uma praia fluvial, uma areia branquinha, com aquela água doce, muito, nós víamos os peixes nadando. Nós temos um país muito lindo, e nós dormimos em rede. Então foi uma experiência diferente. Eu nunca tinha passado uma noite toda dormindo em rede, mas foi muito interessante. E eu descobri que eu pensava que quem dormia em rede acordava com uma dor muito forte na coluna, porque eu pensava que eles dormiam naquela posição encurvado, mas eu descobri naquela noite que as pessoas, na verdade, elas fazem um ângulo que o corpo fica reto. Então você dorme super legal. Foi uma noite bem gostosa, assim, para descansar, mas no meio da noite começou uma tempestade. E, gente, eu não sabia o que fazer, porque nós estávamos com muitas pessoas ali que já tinham o hábito de viajar com barco e tudo, e elas eram vários missionários que já tinham passado boa parte das suas vidas até morando em barco para poder evangelizar os ribeirinhos. Então, quando começou uma ventania muito forte, era uma tempestade tipo de verão, assim, e eles sabiam que aquela tempestade ia ser rápida, mas ela estava com bastante força. Então, eu me lembro que todo mundo acordou com o barulho do vento batendo, né, no barco, e o barco se agitou um pouquinho, e todo mundo sabia o que fazer. Eu fiquei em pé tentando não atrapalhar, porque eles tiravam os nós das lonas e iam fechando o barco, e foi algo, e todo mundo sabia o que fazer. Então, a minha família, nós ficamos ali todo mundo olhando e falando, legal, eles sabem tudo o que tem que fazer. A gente realmente estava achando aquilo tudo muito interessante. E a tempestade veio, e aquele barco deu uma chacoalhada, aquelas lonas bateram, entrava um pouquinho de água, mas veio por um tempo e foi embora. Depois eles fizeram alguns comentários, nós ficamos ali só, né, realmente como ouvinte, ele vendo tudo. Eles falaram, nossa, foi uma tempestade muito forte. Ainda bem que nós estávamos num lugar que é muito propício para estarmos seguros, e ainda colocamos 2 âncoras. Então, por isso nós estamos bem, por isso nós não tivemos nenhum dano. E eu fiquei achando aquilo tudo muito interessante, porque era realmente alguma coisa muito nova para a nossa família, para nós que não tínhamos experiências de estar num rio, de dormir em rede, de estar num barco, de ter uma tempestade. Então, na verdade, eu fiquei até feliz, porque aumentou a nossa experiência, né? Aquela tempestade ali. Na hora, eu não sabia nem dimensionar. Às vezes, a ignorância é uma bênção, porque você não, eu via que eles estavam preocupados, mas eu não sabia exatamente por quê, porque né? A gente não sabia se aquilo era sério ou não, mas eu via todo mundo bem agitado, mas a gente, que legal, estão descendo as redes, e olha, uma tempestade, deu tudo certo, mas porque a pessoa que parou aquele barco sabia exatamente aonde precisava estar. E eu não sei aonde você tem atado o barco da tua vida, né? Porque às vezes a gente vai andando sozinho e a gente às vezes não para para ouvir. A Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria. E a maioria dos brasileiros tem uma avó que ora por ele, tem uma mãe, um pai. Nós temos ouvido a palavra de Deus de tantas formas, nós temos tantas rádios, nós temos tanta, a palavra de Deus tem ecoado nas, né, no nosso, na nossa nação. Tem muita gente que tem ouvido, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus ama você e ele tem um plano para a tua vida. Mas algumas pessoas, elas preferem seguir a sua vida, sabe, segundo o seu próprio entendimento. E a palavra de Deus, ela fala que nós devemos confiar no Senhor. Lá em Provérbios 3, 5 a 6, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, sabe, não siga a tua vida pautado somente no teu próprio conhecimento. Conhecimento, ele é ótimo. Eu sou uma pedagoga, eu amo educação. Eu acho que todas as pessoas devem ler sobre todos os assuntos possíveis, aprender tudo o que puder, idiomas diferentes, aprender coisas técnicas para a sua área. Eu acho que o conhecimento é algo que realmente é importante e engrandece o ser humano. Mas a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento sobre as coisas. Sabe, muitas pessoas falam sobre Deus como de uma forma criativa, porque eles mesmos assim, decidem desenhar um Deus segundo a sua imaginação, seus sentimentos. E a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento. A palavra de Deus, ela nos ensina acerca de um Deus verdadeiro, de um Deus que se deu por nós. E muitas pessoas falam, sabe, eu não creio na Bíblia. E eu já perguntei para algumas pessoas que me falaram isso, mas você já leu a Bíblia toda? Você conhece as Escrituras? Como é que você pode dizer que você não crê em algo que você nunca nem leu? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Todo ser humano que vai para ela, sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas, algumas falaram, eu fui só para ver o que eu não cria e acabei me convertendo. Porque ela é um livro que não é um livro comum, sabe? Você lê a palavra de Deus e você é tocado, é algo que você deve provar. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, não sabe, não siga a sua vida baseada no seu próprio entendimento. Estacione a tua vida num lugar seguro. E eu amo ter me rendido a Cristo aos 15 anos de idade. E a minha vida pôde provar a diferença de estar nesse lugar que nós podemos chamar de refúgio. É muito bom viver com Jesus, né? Quando nós estamos nesse lugar, então a Bíblia fala, aqueles que correram para esse refúgio, ele tem um forte alento para tomar posse da esperança. E eu quero falar agora, você tem tomado posse da esperança? Você que já correu para o refúgio, você que tem vivido em Cristo, como está esses dias de pressão? Sabe, as nossas vidas, elas são assim como quando nós estávamos no barco, no rio Arapiuns, e a tempestade chegou de repente, sabe? Muitas vezes a nossa vida é assim. E não só o que nós estamos vivendo agora como um quadro bem amplo, né, um problema mundial, mas muitas vezes nós temos problemas pessoais, na nossa família, temos vários tipos de tempestades que podem nos alcançar. Mas nesses dias, quando nós estamos vendo um problema grande ecoando nas mídias e batendo na nossa porta, e temos que ter práticas novas que não estávamos acostumados, tá, sabe, essas coisas realmente são assustadoras. E se você ficar lendo notícia toda hora, você tem chances de você pirar o cabeção, sabe? É melhor você não ficar lendo demais sobre notícias ruins. É melhor encher o seu coração da palavra de Deus. É você ouvir. Eu não falo de ser alienado, né? É bom você ler uns resumos de notícia, você tem informação, mas se encher só de coisa ruim não faz bem para ninguém. Segundo tópico que eu quero falar é, tome posse da esperança. Como é que eu posso tomar posse? Ai, pastora Kelly, eu já sou crente, eu já me converti, mas a minha alma está super agitada nesses dias, eu estou super preocupado com o meu futuro, estou super preocupado com o que vai vir à frente. O que eu tenho que fazer? Para, respira, lembra que você tem um Deus e pratica a apropriação da esperança que há para você. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não basta a gente conhecê-la, nós temos que vivê-la. E como é que eu trago realmente para o meu dia a dia tomar posse da esperança? Assim, a Bíblia fala que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. A palavra está falando, essa âncora, essa esperança é a salvação. Mas eu creio que há uma dose nessa verdade, onde nós podemos declarar que as nossas emoções, que também residem na nossa alma, são tocadas pelo benefício de termos essa âncora. Sabe, quando nós lançamos as nossas emoções, quando nós lançamos o nosso entendimento realmente sobre a palavra de Deus, assim como quem está no barco lança aquela âncora sobre terra firme para dar estabilidade ao barco, as nossas vidas, elas podem, realmente a nossa emoção, o nosso entendimento pode lançar realmente a nossa âncora sobre a palavra de Deus, sobre o entendimento de quem Deus é, sabe, sobre o nosso relacionamento, e as nossas emoções também vão se beneficiar dessa verdade, né? Eu creio que quando a palavra está falando que nós que corremos para o refúgio, eu entendo isso tanto como um lugar de proteção para o nosso coração, para a nossa vida, de uma forma ampla, e isso é tão especial, sabe? Uma das palavras, um dos versículos que eu tenho para mim nesse tempo, alguns versículos eu tenho assim anotado, e eu realmente pratico essas coisas no meu dia a dia. Eu não sou de borracha também, como falei no começo, seres humanos não são, e tem hora que você fica olhando tudo e você fala, gente, aí você lembra, peraí, calma, respira, ele continua sendo bom, ele continua, nossa, agora desafinei legal, mas ele continua sendo Deus, né? Deus é bom em todo tempo, e eu lembro isso, e eu começo a lembrar algumas verdades que são exercícios de tomar posse da esperança. Uma delas em Colossenses 3:2, pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Sabe, quando você fica só gastando tempo, se preocupando com como vai pagar as contas, como que vai fazer isso, como que vai ser aquilo, como vai ficar a questão das crianças, como que vocês vão sobreviver sem se esguelarem dentro de casa, como isso, como aquilo, só coisas terrenas, só, sabe, preocupações, vocês, assim, nós, como ser humano, nós vamos perder muito. A Bíblia fala, pense nas coisas que são do alto, sabe, a nossa esperança, que é a âncora, é lembrar que nós temos um Deus, sabe, que tem preparado um lar eterno para todos nós, lembrarmos que realmente é um lugar muito especial, com ruas de ouro, mar de cristal, onde nós estaremos diante daquele que nós contemplamos hoje, de uma forma tão intensa, e vai ser tão gostoso. A gente tem que lembrar das verdades eternas, nós temos que lembrar que no nosso dia a dia, nós não vivemos somente naturalmente, somente baseado na nossa capacidade, mas nós temos o Espírito Santo, que frutifica em nós, né, e nos dá a capacidade de termos paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. E nós não estamos, sabe, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de tantas novidades e interrogações, nosso relacionamento com o Espírito Santo tem só que se intensificar. E nós vamos poder usufruir dessas coisas tão maravilhosas que é o fruto do Espírito Santo em nós. O fruto do nosso relacionamento com Deus. Né? Você vai poder ter paz em meio ao caos. Você vai poder ter alegria. Sabe? E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos ficar abatidos, entregues aos problemas, preocupados. Nós precisamos nos render a esse relacionamento e permitir que essas coisas fluam em nós e através de nós. Pense nas coisas que são do alto e não nas que são aqui na terra. Ah, mas eu vou ficar agora, não vou pensar. Não, não estou falando que você não possa pensar nada. Mas estou falando que você tem que encher a maior parte, pelo menos, do seu tempo pensando em coisas do alto, não só daqui. Senta, faz, sabe, se prepara, seja criativo para vencer esse tempo de crise. Que, creia que você não está sozinho, creia que o próprio Deus pode te dar ideias para esse momento. Eu tenho ouvido tantos irmãos testemunharem, sabe, da intervenção do Espírito Santo nas suas vidas, nessa hora de ser criativo, de criar algumas fontes de renda, e a própria bênção do Senhor soprando para que, sabe, seus produtos vendam, para que as coisas possam ir bem. Nós temos um Deus que nos cuida assim. Um outro texto, e eu achei tão interessante, porque o ano passado nós estávamos já orando pelo nosso congresso de mulheres, que aconteceria nesse primeiro semestre, e o Senhor nos deu algo. Estava a pastora Adriana, eu, nós estávamos orando sobre o tema, e o Senhor nos deu o tema esperança. E o texto que veio para a gente foi o Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Desde aquela época, acho que já era agosto, setembro do ano passado, isso tem enchido tanto o meu coração, essa verdade. E já estava meditando em tantas histórias, meditando em passagens, e falando, sabe, enchendo meu coração de esperança. E de repente, quando tudo isso começou a acontecer, eu achei que isso fez tanto mais significado para mim, sabe? Porque no meio da tempestade, no meio da adversidade, nós não podemos ficar com o nosso olho só no problema, só na circunstância, mas precisamos elevar os nossos olhos para aquele que pode fazer algo por nós. Olhar para o problema, olhar para a circunstância, só vai nos deixar aflito. Mas quando nós olhamos para a solução, quando nós olhamos para aquele que é o nosso abençoador, sabe, a nossa atitude muda. Você lembra que você não está sozinho, você lembra que tem alguém que vai à sua frente te conduzindo em vitória. E todos aqueles que são aprovados, eles se manifestam aprovados mediante um teste, mediante uma prova, mediante uma dificuldade. Então, seja aprovado agora na hora dessa dificuldade, na hora dessa luta, não se renda. Sabe, eu não estou falando aqui que você não pode, que você tem que ser só o fortão. Não, mas na nossa fraqueza, nós precisamos lembrar daquele que é a nossa fonte de força. Não se renda no sentido de ficar aí largado, sabe, em depressão, ficar aí largado como um derrotado. Não, sabe, você tem um Deus que cuida de você e da sua casa, e você precisa se lembrar disso. Levante, coloque um louvor aí na tua casa, dance para Deus, profetiza, declare, deixa seus ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Ele tem para falar para vocês nesse tempo. E vai ser um tempo diferente? Sim, tem sido um tempo diferente, mas também vai ser um tempo de muitos testemunhos, e tem sido já um tempo de tantas experiências com Deus, as crianças provando Deus. As crianças, tem muitas crianças que estão tão felizes de ter os seus pais, sabe, pertinho deles, e tem tido a chance de poder estudar a palavra de Deus juntos, de orar, e isso vai marcar a vida deles. Alguns adolescentes que têm estado tão perto e os pais estão podendo ler, sabe, de uma forma tão diferente, aquele serzinho que às vezes na correria estava, sabe, meio assim, passando ali quietinho. É uma fase diferente, sim, mas tem muitos ganhos, muitos proveitos. E eu creio que a família orando junto, meditando na palavra, vai ser um tempo de edificação. E tem sido já para muitos assim, um tempo de conhecer Deus de uma forma muito especial. Um outro texto que está lá em Lamentações 3:21, ainda sobre a prática de tomar posse da esperança, fala: quero trazer à memória o que me dá, o que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança? Você tem enchido a sua memória com essas verdades? Quais são as promessas que Deus tem para você através das Escrituras ou de uma forma personalizada, falando ao teu coração? O que Deus tem dado para vocês? Nosso Deus não mudou, sabe? Ainda que venham muitas adversidades à frente, o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel. E se Ele tem falado coisas ao teu coração, Ele vai cumprir as suas promessas. Então, encha o teu coração daquilo que pode te dar esperança. E se você não sabe quais são essas coisas, eu te desafio a ter um tempo na presença de Deus. Ore, pegue lá o seu caderno, o seu lugar de notas, né, do seu devocional, e liste coisas que te dão esperança. E cada manhã, cada dia do seu tempo de oração, você declara essas verdades, pratique, tome posse. Além da salvação que nós temos em Jesus, que é algo muito especial, que é algo que nos traz realmente, nos deixa nesse lugar de tranquilidade, porque temos aquilo de tão precioso, estaremos eternamente com Deus. Ainda temos promessas enquanto aqui na Terra. Temos coisas especiais e maravilhosas que nós viveremos com Deus. E para esse tempo aí, dentro da sua casa, eu tenho certeza que Deus tem coisas especiais para fazer. Então, se abra, toma posse. Não fica aí rendido, não. E sabe uma dica? Eu amo ficar de pijama, confesso. Mas uma das coisas que eu acho que tem, que eu tenho aprendido até ouvir assim, tantas pessoas falando, acorda de manhã, procura já colocar uma roupa diferente, organize o seu dia, né? Principalmente as coisas realmente que são essenciais, que são o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura bíblica. Não abra mão dessas coisas, sabe? Permita que as suas vitaminas espirituais, aquilo que vai te dar força para vencer as batalhas, não seja negligenciado. E o último tópico que eu quero falar nessa manhã é sobre uma alma ancorada. Sabe, quando, assim como aquele barco no Rio Arapiuns, quando ele estava ali com as suas duas âncoras, né, nós ficamos ali seguros durante uma ventania muito forte, durante um período de águas agitadas, eu sei que a sua vida, se estiver ancorada em Deus, você também vai poder ter estabilidade. E talvez você fale: olha, eu estou agitado. Tudo bem, calma, respira e lança a tua âncora. Permita que a sua alma esteja nesse lugar. A palavra fala que, terminando ali o versículo que nós lemos inicialmente, diz assim: temos essa esperança por âncora, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. O santuário que fica atrás do véu é a presença de Deus, sabe? Então você precisa entrar nesse lugar. Não viva os seus dias baseado no teu próprio entendimento, sabe? Vá para a presença de Deus. Se derrame na presença de Deus. O secreto é um lugar muito especial, sabe? A Bíblia fala que você quer estar com o teu pai, fecha a porta do teu quarto, vai estar em secreto com ele, e ele que te vê em secreto vai te recompensar. Então, esse é um tempo de nós crescermos no nosso secreto, sabe? Orando, falando ao Senhor, derramando os nossos anseios, os nossos medos. Eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar onde eu posso lançar os meus medos e receber a coragem de Deus. Eu posso, sabe, esvaziar de mim mesma e sair cheia dele. Isso é uma troca tão, sabe, que mostra o coração do nosso Deus. Porque somente um Deus tão amoroso, somente um Deus tão, sabe, tão pai, poderia nos oferecer isso. Você entrar num lugar cheio de ansiedade e sair cheio de paz. Entrar cheio de medo e sair cheio de coragem. Sabe, essa troca acontece. No secreto, eu gosto disso, dessa verdade, porque eu vejo isso na minha vida. A minha melhor versão é forjada no secreto. Então, a nossa melhor versão, sim, é nesse lugar que nós teremos. Se você está cansado de andar descabelado, de andar, sabe, tudo de qualquer jeito aí durante esses dias, mude a sua atitude, não no sentido, você não vai ter que andar nas mulheres de salto, os homens de terno, não estou falando isso, mas a sua atitude não pode ser de alguém, sabe, rendido ao problema, rendido a um momento difícil, mas a sua atitude, a alegria do Senhor é a tua força, a alegria de Deus não pode faltar, mesmo no meio da adversidade. Nós temos razões para sorrir, porque temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que é provisão, e nós vamos ver os milagres de Deus. Creia nisso. O justo, ele vive pela fé. Então, creia que você vai ver o favor do Senhor. Não se renda aos medos, não se renda àquilo que é natural. Lembra que nós que conhecemos a Deus, nós vivemos de uma forma sobrenatural, né? A Bíblia fala lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. O quanto isso tem sido verdade para nós? O quanto nós temos realmente crido e vivido que tudo nós podemos? Então, nós podemos passar, né, num momento de crise e sermos vitoriosos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é um Deus que pode nos levar a crescer no tempo da crise, nos levar a superar limites no tempo da crise. Nós tudo podemos. Se você falar, mas pastor, eu sempre tive problemas emocionais, crise de pânico, crise de ansiedade, todas essas siglas que existem para doenças emocionais, tudo você pode naquele que te fortalece. Você pode vencer todas essas crises. Você pode ter um crescimento na tua alma. Você pode ter uma revelação maior de quem Deus é. Você pode ter milagres de provisão para a tua casa, para pagar as suas contas. Você pode ter uma virada financeira no meio da crise. Tudo você pode naquele que te fortalece. Exerça a tua fé, declare, profetize aí dentro da sua casa aquilo que você quer ver. Sabe, nós não somos naturais. Na época nós rimos muito com uma pessoa que chegou na nossa igreja anos atrás, isso, em outra cidade ainda, e ele chegou e as pessoas apresentaram ele, falaram, esse é o Joe. E a gente achou que ele chamava alguma coisa tipo Jonathan ou Johnny, sei lá, alguma coisa. A gente, Joe é a abreviação do quê? Não, é do... Que nome? Qual é o seu nome? E o nome dele não tinha nada a ver com Jonathan, nem Johnny, nem nada. E ele falou, e a gente falou, mas por que Joe? Ele falou, porque ele é de outro mundo. Desde que se converteu, ele se apresenta como Joe, de outro mundo, né? Nós pertencemos a uma pátria celestial, nós não somos daqui. Então, sabe, nós precisamos ser realmente essa pessoa, Joe. Seja Joe, seja de outro mundo, sabe? E viva essa realidade de ser filho de Deus. Você tem um lugar, eu acho tremendo o texto inicial que nós lemos, que ele fala assim, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento. Ele fala, tenhamos, ou seja, tome uma postura de ter, assim, porque você pode entrar dentro de um refúgio, fica lá tremendo e tendo crise de ansiedade e achando que, sabe, a tempestade vai te matar ali dentro, ou você pode entrar no lugar de refúgio e falar, calma, eu estou tranquilo agora. Então, tem gente que mesmo dentro do refúgio está lá morrendo, sabe? E a Bíblia fala, nós que corremos para o refúgio, tenhamos. Então, assim, tem uma atitude de usufruir desse forte alento. E alento é, sabe, é uma sensação de descanso, é uma sensação de conforto. E esse é o melhor cenário que nós podemos ter para tomar uma decisão. Ele fala, então, nós tenhamos forte alento para tomar posse da esperança. Então, nós precisamos, sabe? Nós já corremos, a Bíblia está falando, nós que corremos, a gente já decidiu, a gente já entregou nossa vida para Jesus. Ele fala, mas agora nós precisamos dessa postura, né, de tomar posse dessa esperança que nós temos. Nós somos de outro mundo, sabe? Essa é a esperança que nós temos, que nós temos uma pátria celestial, nós temos salvação em Cristo Jesus, é para lá que nós vamos. E ainda que as situações aqui para frente possam ser, sabe, cenários de dificuldade, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos algo que nos enche de paz. Essa certeza da salvação é algo muito especial, que deve nos trazer realmente esse senso de forte alento. Não permita que a sua alma fique agitada, não permita que ela te domine dessa forma. E um dos textos que eu quero ler está lá no Salmo 42:11, e diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, os salmistas, várias vezes, eles conversam com a própria alma, né? E é um tempo que você precisa, muitas vezes, falar com você mesmo, acordar e falar, por que você está abatida, minha alma? Por que você está maluca, minha alma? Por que você está inquieta, minha alma? Por que você está tão agitada? E você tem que falar para ela, por que você, sabe, se perturba, quietinha, fica na sua, sabe, espera em Deus. E às vezes a gente precisa desse alinhamento, sabe, com a gente mesmo. Então, se você talvez se ache nesse tempo, quando nós somos provados é que a gente vai conhecer como a gente está realmente. E isso é uma bênção poder realmente saber, né? Assim como às vezes a gente acha que está um pouco quente, é uma bênção ter um termômetro que você pode colocar lá em você e esperar aqueles minutinhos e falar, ah, estou com febre, não estou com febre, você certificar. E as situações difíceis, elas vêm para a gente poder ver como nós realmente estamos firmes ou não com Deus, assim, no sentido, qual é o nosso nível de confiança, qual é a nossa capacidade de descanso. Às vezes a gente acha que a gente está assim, um crente super sensacional, vivendo a melhor fase com Deus, e a gente se percebe tão frágil, a gente se percebe tão raso. E isso é muito bom poder perceber, sabe, para a gente poder falar, não, eu vou mergulhar em Deus e eu vou usufruir dos benefícios que os filhos de Deus têm. Os filhos de Deus, eles correram para um refúgio, e os filhos de Deus, eles podem ter esse forte alento para se apropriar dessa esperança. Então, não permita que só as notícias ruins, não permita que só a circunstância natural seja aquilo que toca o seu coração, mas que a palavra de Deus seja âncora para você, que a presença de Deus seja âncora para a sua alma e que você fique muito firme, sabe? Que você creia que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la. Então, esse tempo é um tempo de treinamento bem especial. O Deus que está trabalhando no nosso coração, que vai nos aperfeiçoando e nos conduzindo de glória em glória, vai usar esse tempo de adversidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornar obreiros aprovados, para que nós possamos, sabe, ser realmente melhores nele, que nós possamos crescer nele. E eu quero, nesse momento, estar orando junto com você, e eu quero que você se desafie, não se permita render-se aos problemas, não se permita nunca, porque essa é uma tempestade, e como eu falei, você já passou por muitas e outras virão, e nós precisamos aprender e ter um estilo de vida que nos permita andar em vitória sempre, sabe, independente das tempestades que cheguem, nós temos uma âncora, independente, sabe, dos ventos, da força deles, do agito das águas, nós temos uma âncora, e isso tem que ser a razão de nós termos essa constância, né? Eu sei que se agitou, não tem problema, calma, para, respira, inspira, expira e não pira, né? E volta para esse lugar de forte alento e se aproprie dessa esperança que vai trazer realmente uma calmaria dentro de você. Eu quero que você possa orar comigo nesse momento aí na sua casa, né, onde você está. Eleva realmente o teu pensamento ao Senhor, que você possa se conectar o seu coração com Deus agora, que você possa se render a Ele. E eu quero que você ore comigo nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós temos decidido, Senhor, realmente viver contigo. Nós temos corrido para o refúgio que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos estado nesse lugar e nessa manhã nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós nos rendemos aos nossos sentimentos, ao nosso próprio conhecimento. Nós Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Que o Senhor possa nos ajudar realmente a ter uma postura nova, mediante as crises, mediante as adversidades. Que nós possamos usufruir desse forte alento que tem os filhos de Deus, para que nós possamos ter uma postura correta em relação às adversidades. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não existe um lugar no pódio maior do que o vencedor. Então, nós entendemos, Pai, que ser mais que vencedor é, além de vencer as adversidades, é poder ser trabalhado pelo Senhor, poder ser ministrado pelo Senhor, poder crescer no Senhor. E nós te louvamos porque somos mais que vencedores em Ti. Nós pedimos que o Senhor possa trazer essa convicção da salvação a todos aqueles que têm confessado o Senhor, que têm se rendido ao Teu Senhorio, e que nós possamos nos apropriar dessa alegria que é fruto de Te conhecer, dessa paz que é fruto do relacionamento contigo, ó doce Espírito Santo, dessa força, desse domínio próprio, da mansidão, da benignidade, a bondade, todo fruto do Espírito, Senhor. Nós queremos ver realmente a manifestação da Tua vida em nós, que nós possamos levantar para sermos boca de realmente profeta no nosso, na nossa casa, na nossa cidade, estado, nação e para as nações, que nós possamos levantar como filhos de Deus e brilhar a Tua luz, e temos a convicção a cada dia que o nosso Redentor vive. Nós temos razões para sorrir, nós temos razões para louvar, nós temos razões para adorar a um Deus fiel, a um Deus grande, é um Deus todo-poderoso. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tão grande salvação. E como estamos falando sobre essa âncora tão especial, sobre salvação, sobre termos esse descanso, talvez que você que me ouve nesse momento, você possa me dizer, mas eu nunca fiz essa entrega a Jesus. Eu nunca entreguei minha vida, o meu coração a Jesus, e eu quero convidar você a fazer isso comigo. Sabe, nós... As verdades espirituais, elas são tão profundas, mas tão simples. Talvez você fale, o que precisa ser feito? Como eu posso estar nesse lugar de convicção, de salvação? Como eu posso ter certeza? E é algo muito simples. A palavra de Deus fala que todo aquele que crê no seu coração e confessa com sua boca, ele será salvo. Então você precisa crer no seu coração que Jesus morreu, né, realmente por você, para te dar a vida eterna. Você precisa entender que a sua condição de pecado sim te separava de Deus, mas por causa do que Cristo fez por você na cruz, você pode receber uma vida nova e escrever uma nova história andando com Jesus. Então eu quero convidar você que nunca fez essa oração e que sente aí o toque do Espírito Santo, porque palavras humanas não podem trazer isso que você está sentindo agora, sabe? Talvez o seu coração está um pouco apertado, você está sentindo a necessidade de tomar uma postura realmente diante de Deus. Então eu quero convidar você a crer no seu coração que Jesus morreu por você e Ele te ama e Ele tem uma vida nova realmente nele. Você precisa crer nisso, você precisa crer que o sangue de Jesus, ele purifica você de todos os pecados que você cometeu. E você pode então começar um relacionamento com ele. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, é muito simples, mas muda o teu destino espiritualmente falando. Então eu quero que você possa dizer assim, Senhor Jesus, eu quero te receber nesse dia como meu Senhor, como meu Salvador, eu me entrego, eu me rendo ao teu amor, eu peço perdão por todos os meus pecados e eu recebo o teu perdão nessa hora, Deus, eu creio que o teu sangue, ele me purifica de todo pecado e eu creio que uma nova fase, uma nova história iniciam aqui, eu creio que eu posso ser uma nova criatura em ti, Jesus, eu me rendo, eu te recebo como meu Senhor, como meu dono, como meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, eu espero que você possa tomar sim essa decisão, e se você fez essa oração pela primeira vez, nós estamos aqui para ajudá-lo nesses primeiros passos na sua vida com Jesus, então, por favor, né, faça isso, se identifique, e você vai poder ter uma palavra, vai poder ter um feedback que possa te dar uma orientação para esse primeiro momento andando com Jesus. E se você é alguém que estava desviado, está voltando, nós nos alegramos muito. Não existe um lugar melhor do que nós andarmos com Deus. Que você possa ter uma semana cheia da presença de Deus. Que você possa ter uma semana vitoriosa. Que você tenha uma postura nova. E que não só para esse momento, mas para que todas as crises que batam à sua porta, você lembre que você está ancorado num lugar de refúgio, você tem forte alento para tomar posse dessa esperança que é Cristo em nós. Deus abençoe.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.